Convidamos o policial rodoviário Enio Cardoso Ramos para que faça uso da tribuna por 15 minutos, se necessário for. Nós prorrogamos o tempo que for necessário, Orlênio.
Obrigado, presidente. Senhor presidente Adalberto, na pessoa que eu cumprimento os vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, apresentar esse projeto, falar sobre trânsito, eu fico muito, presidente, fico muito entusiasmado, porque essa Casa do Povo, com certeza, ela realmente representa o povo, porque ela traz melhorias para uma coletividade. Mas quando a gente vem falar sobre trânsito, nos parece, assim, um tema de menos importância, mas quando a gente trabalha 29 anos e a gente sabe dos custos valorados e não valorados, num estudo anatômico e morfológico dos acidentes de trânsito, a gente vê a importância, ainda que esse precioso momento que essa casa nos concedeu para falar de um projeto de educação. É claro que essa casa, ela é a casa dos projetos, a casa das realizações, e um projeto a mais a falar seria apenas um projeto a mais. No entanto, sob o meu ponto de vista, a educação do trânsito, ela interfere diretamente na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso presente e no nosso futuro. Nós temos um projeto da PRF chamado FETRAN. Ele está acontecendo agora aqui na cidade de Uruguaiana. Esse projeto não é mais um projeto. Um projeto pensado e analisado profissionalmente. Esse FETRAN é um projeto criado no Brasil, inicialmente no Mato Grosso do Sul, e ele era um projeto estudantil de temático de trânsito. Então, as escolas em comum com a PRF apresentavam peças teatrais e as melhores seriam apresentadas na capital do Mato Grosso do Sul. Só que foi especializando as escolas e a participação não ficou democrática, de forma que houve uma modificação em Pouso Alegre e esse projeto, a partir de então, alavancou-se. Ele tomou forma de um projeto pedagógico. E o que seria esse projeto pedagógico? O projeto pedagógico, ele insere o trânsito como uma matéria transversal. Então, o intuito meu aqui, principalmente conversar com a Casa Legislativa, era alertar os vereadores, os senhores, para os parâmetros curriculares nacionais. Veja bem que a Constituição, ela é o ápice da normativa, ela impõe o dever da União, dos Estados e dos municípios trabalhar a educação no trânsito. Então, é uma imposição constitucional. Daí veio todo um rol de leis infraconstitucionais que determina que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, eles devem trabalhar, é uma imposição, a educação no trânsito. E a lei de diretrizes básicas do ensino, ela nada fala. São 40 anos, claro que eu não estou aqui para discutir pedagogia do Freire. Claro que não. Quem sou eu para discutir pedagogia do Freire? Mas está chegando a hora da sociedade discutir esses parâmetros, porque o trânsito, ele não é considerado uma matéria de abrangência nacional. Agora, veja bem, ele não é considerado uma matéria de abrangência nacional, de necessidade nacional, mas ali na tela tem uma contextualização. A ONU, em 1990, ela fez um estudo e o traumatismo, a causa de morbidade no mundo, era o nono colocado. Se tudo continuasse, as estruturas viárias, o comportamento humano, eles fizeram a projeção que em 2020 o traumatismo no trânsito seria o terceiro colocado em morte no mundo. Em 2010, estabeleceu na ONU a década mundial de redução de acidentes e mortes no trânsito. E o Brasil é consignatário. Então, nós já estamos em quinto colocado, os acidentes de trânsito, na frente das guerras. Inclusive na frente das infecções respiratórias, que são esses bichinhos que ficam no ar aqui, gente. Qualquer momento a gente pode pegar um vírus. Imagina o traumatismo, morbidade no mundo. Ele está na frente das infecções respiratórias se a gente não tomar nenhuma atitude. desde a evolução do nosso veículo, quando o Collor veio e falou assim, no Brasil não tem veículo, tem carroça. Ele destravou as barreiras alfandegárias e fez a indústria nacional concorrer com a indústria internacional, abriu o mercado. E em 1997, senhoras e senhores, nós tínhamos, pode passar por favor, nós tínhamos 28 milhões de veículos rodando nossas vias. Temos hoje no Brasil, senhor presidente, nada mais, nada menos que quase 91 milhões de veículos rodando as nossas estradas, nossas vias, nossas ruas, nossas vilas, nossas cidades, nossas rodovias. 91 milhões, numa razão de crescimento entre 2 milhões a 3 milhões, porque faz parte do PIB e não para de crescer. Não para de crescer. Em Uruguaiana, Uruguaiana são 61, essa pesquisa foi feita em 31 de janeiro, a fonte é o Denatran, qualquer um pode acessar. Tem 61 mil veículos rodando aqui no Uruguaiana, isso são registrados. Os veículos, a frota atuante, sem ser registrada, em torno de 70 mil por dia. Chegando alguns meses a 100 mil, a 90, a 100 mil veículos, somando as cidades circunvizinhas, os veículos de carga, que faz o transporte de carga, e os veículos internacionais, que vêm da Argentina procurando o litoral brasileiro. São 61 mil aqui em Uruguaiana. Desses 61 mil, a realidade são 14 mil motocicletas, que nós chamamos de veículo do demônio, porque parece que foi o capeta que criou a motocicleta, para matar os outros. Em janeiro, são 12 mil, 14 mil, dentro desses 14 mil, 12 mil são motocicletas normais, 125 cilindradas e outras cilindradas, e as outras são ciclomotores. E aqui no Uruguaiana está se criando um novo tipo de veículo, que é um Frankenstein, é uma bicicleta com motor. Daqui um pouco está disseminado, e se o município não disciplinar esse tipo de veículo, a PRF está de mão atada, que não pode fiscalizar isso. Então, essas pessoas, esses ciclomotores são proibidos de andar em rodovia, mas com você flagra, que legislação, e nós estamos no Estado Democrático de Direito, e o que é permitido ao administrado não é permitido a quem aplica a lei. A lei é nosso limite, e não há regulamentação. Então, são 61 mil veículos rodando aqui no Uruguaiana. O serviço telemóvel também, o serviço de transporte, diferente de trânsito, também tem que ser bem estudado, bem regulamentado, bem concatenado com o órgão de fiscalização, porque sem fiscalização nada acontece. Então, pode passar. Senhores, isso, colocando aí dentro de um liquidificador, comportamento humano, crescimento da frota nacional, parada da estrutura viária, colocando isso tudo no liquidificador, nós temos o custo valorados no Brasil aproximadamente de 42 bilhões de reais, custos que poderiam ser transferidos para a educação, da saúde, de moradia e outros benefícios sociais previstos pela nossa Constituição. Então, esses 42 bilhões de reais são gastos em trabalho, em acidentes de trânsito. São atendimentos pré-hospitalar, pós-hospitalar, custo com judiciário, custo com instituições, custo com translado de corpos, custo com veículos, custo com carga, custo com seguros. Chega a 42 bilhões de reais. As pessoas se machucam, tem 15 dias de previdência. Então, quando o Estado ele investe em fiscalização na polícia, a polícia consegue reduzir, ele, a primeiro momento, uma despesa, mas ele tem um ganho lá na frente, que é a redução dos custos valorados. Mas eu falo, pessoal, isso é custo valorado e os não valorados. Os não valorados, não há como quantificar, colocar uma cifra. Os não valorados, eu que vivi 29 anos de polícia, sei que é um custo valorado. E não tive parente, graças a Deus, perdido em acidente. Custos não valorados, pode ir clicando. 52 mil mortes por ano de vítima de trânsito. São 144 por hora. Enquanto termina essa sessão, já morreu 144. Por dia, aliás, enquanto termina a sessão, 6 pessoas morreram por dia. Eu tive um caso em que na minha delegacia em Minas Gerais, que as rodovias são verdadeiras cobras sinuosas, um acidente com um veículo bateu num automóvel e eu cheguei lá para dar o reforço, fila de um lado, fila do outro, e quando eu fomos, tinha 3 pessoas mortas dentro do Fiat. Quando eu fui tirar uma família, ao pai, à mãe e à filha, a família jovem. E começou a chover e o bombeiro falou: inspetor, me ajuda. Começou a desencarceradura ali na frente e o corpo da criança estava lá atrás. O corpo da criança estava para tirar entre o vão do veículo. Naquele momento eu encostei para acelerar, para acabar aquele problema todo, que pode ter mais acidente nos finais de filas. E o bombeiro, usando essa habilidade, enfiou a mão por dentro do veículo e me entregou a criança. A criança, ela era 4 anos, mais ou menos. Ela era branca, do cabelo loiro, encaracolado, parecia com minha filha. A emoção veio à pele, veio à flor da pele. No momento que eu enfiei a mão ali, consegui penetrar a mão no vão do veículo, tirei e trouxe à frente do meu rosto. Essa criança, a chuva intensificou. E nesse momento, senhores, a chuva intensificou e a água descia sobre o seu rosto, sobre os seus olhos. Parecia que chorava. E nesse momento, levado de emoção profunda, eu apertei ela aqui no peito. Falei: meu Deus, não leva a vida dessa menina. Deus, restaura a vida dessa menina. E no meio de transe, alguém chegou nas minhas costas e falou: inspetor, a menina está morta. No momento que eu botei aquela menina no chão, ela virou mais um número. Ela virou dentro daquele quantitativo de 152 mil mortes. E o plano de educação curricular nacional não considera o trânsito como uma matéria importante para inserir como transversal. Daí a importância de um projeto bem concatenado, bem elaborado e bem planejado. Porque não adianta fazer educação no trânsito aleatoriamente. Eu vou lá e faço uma palestra, eu vou ali e faço uma palestra. É preciso pensar as coisas com mais profissionalismo. Então, essa é a nossa base legal, é a Constituição, os parâmetros curriculares, os temas transversais. Pode passar, que só tem 15 minutos, né? Então, como que não pode reconhecer,
por favor,
o trânsito?
Por favor, o tempo que for necessário.
Como que não pode reconhecer o trânsito? Obrigado, presidente. Muito obrigado, Rafael. Como não pode reconhecer o trânsito como um tema de urgência social se morrem 52 mil pessoas? Outras 500 mil ficam sequeladas? Então, só quem não teve um filho, um pai, uma mãe, não sabe o que é um acidente de trânsito. Será que não tem abrangência nacional, que são os critérios exigidos pelos currículos para determinar se uma disciplina ela é transversal ou não? São esses 4 critérios. Será que o trânsito não tem abrangência nacional? Uma vez que o trânsito, na sua compreensão, no seu conceito social, presidente, ele significa o direito fundamental de ir e vir. E o direito fundamental de ir e vir, por seu turno, ele não é absoluto. Ele tem que se cumprir regras. Nem a vida é direito absoluto. Em caso de guerra, a Constituição prevê morte. O direito à liberdade não é absoluto. Ele tem que, se você cometer um crime elencado no Código Penal, nas leis penais, você pode perder sua liberdade, ser preso. O direito de viver é absoluto, mas ele é fundamental, mas ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser ensinado. E diz um grande jurista chamado aqui do Rio Grande do Sul, Ney Pires Mitidiero, ele diz o seguinte: enquanto mais uma cidade tem um princípio chamado de confiança, quanto é menor o princípio da confiança, mais desaculturada é a cidade. E o que, que seria isso? Se eu estou aqui num cruzamento, eu só sigo com o meu carro porque eu sei, no verde, quando dá o verde para mim, só sigo no meu carro porque eu sei que quem está na transversal vai obedecer o vermelho. Então eu tenho a confiança de que as pessoas vão obedecer aquela regra da coletividade. Enquanto menos você tem confiança, quando você chega na cidade, que você tem que olhar, o sinal está verde, mas você tem que olhar mil vezes se o cara não vai entrar, é que o princípio da confiança da cidade é pequeno. E precisa trabalhar a educação. Então, apresenta a possibilidade de ensino e aprendizagem? Claro que apresenta. E apresenta a participação social? É claro. O direito, o trânsito está com a gente na hora que a gente acorda até que a gente dorme. Então, o FETRAN, já expliquei o que o FETRAN pode passar. Ele já foi criado, só para confirmar que o FETRAN, ele utiliza atividades pedagógicas do cotidiano escolar. Então, a professora vai trabalhar português, ela vai ensinar, dar um texto de português de trânsito, e aquelas crianças irão trabalhar aquele texto. Não é a disciplina principal, ela é uma disciplina agregada àquela matéria. Ela é transversal, ela é agregada. Então, O importante disso é porque torna-se um projeto perene. O professor, a partir do momento que ele é convencido dessa importância, ele vai trabalhar, em vez de trabalhar uma música que foi colocada no Enem, aquela do funk, põe um texto importante de alguém que atropelou e fugiu, texto de cidadania, de respeito para a criança. Pois é, eu não vou nem discutir essa situação. Ele é um FETRAN pedagógico. Então, pessoal, é fácil ensinar, difícil é ensinar a ser. Ensinar é fácil. Difícil é ensinar ele ser cidadão, que eu não conheço nenhuma personalidade mundial que já viveu que é conhecido porque ele teve. Ah, teve, fulano é conhecido, ficou conhecido na história porque ele teve fazendas, ele teve navios, ele teve o mundo. Mas porque ele foi, ou por bem ou por mal. Tão fácil ensinar a fazer, difícil ensinar a ser. É isso que nossa escola é o nosso desafio dos educadores. Quando o homem dá um passo para trás, toda a humanidade dá, disse o Gandhi. Mas também essa premissa é verdadeira quando a gente inverte esses valores, esses axiomas. Quando o homem dá um passo para frente, também toda a humanidade dá. Então, o trabalho de educação, ele dá um passo para frente. Porque nós não podemos imaginar a Uruguaiana daqui a 10 anos com viadutos, com ruas paralelas, subelevações, túneis. Nós vamos imaginar a Uruguaiana dessa mesma forma que está aqui, aliás, muito bem planejada, mas já não comporta o número de... Daqui a 10 anos, não comportará certamente o número de veículos circulando nas vias e com um comportamento humano totalmente inadequado na disputa das vias urbanas. Então, é preciso que acordes agora e a gente produza cidadãos com sentimento de cidadania sob pena que no futuro a nossa vida cotidiana dentro de um município seja inviável. O objetivo do FETRAN principal é reconhecer o trânsito no espaço de convivência e o exercício da cidadania. Pode passar as etapas que estão acontecendo aqui. Primeiro, articulação. Em Rio Grande do Sul são 7 cidades, vereador. E em agosto eu fui lá defender Uruguaiana, no meio das outras 17 cidades do Rio Grande do Sul. Então, cada um teve um tempo de 5 minutos para fazer suas argumentações e no final ficou eu e a cidade de Pelotas. Uruguaiana é a cidade de Pelotas. Eu usei da minha argumentação que a Uruguaiana é uma cidade do povo querido, acalorado. Lógico que isso aí também é atinente, ele falaria Pelotas, mas Uruguaiana é uma cidade organizada, mais distante de tudo. Além de ser fronteira tríplice, é distante de tudo. Todos os recursos demoram a chegar aqui. Se a pessoa adoece, a pessoa vai, se tem um acidente de trânsito e está com dificuldade, vai ter que deslocar de avião, inclusive, né, para Porto Alegre. Então, essa dificuldade geográfica, ela é um argumento muito forte. E talvez seja isso que tenha levado na votação, o Uruguaiana ter ganhado para trazer o FETRAN para cá. E daqui o FETRAN participa com 5 escolas, é um convênio com o município, não por questão ideológica, questão política, porque o município, por ter o poder de gerência ali dentro da cidade, ele facilita os trabalhos do projeto, expandir o projeto. Então facilita ali com as escolas municipais, numa passeata, que são uma das atividades, por exemplo, facilita o trabalho com o município. Teve articulação, desenvolvimento, conclusão e avaliação, que é o debrief e o planejamento para o ano posterior. E está acontecendo aqui algumas fotos. Aí foi no seminário que houve da abertura. Aí aberturas da segunda fase, que é abertura nas escolas com a diretora, todo o corpo discente e o corpo docente. Aí o camaradinha PRF, que é uma figura lúdica, que a gente trabalha com as crianças do pré e do ensino fundamental até a quinta, até o quinto, sexto ano. É pedagoga lá da escola José Francisco. São 5 escolas, José Francisco, a Marília, Marechan Chotene, Complexo Marília, o Rui Barbosa, a Dom Fernando e a General Osório. Importante levar a viatura caracterizada para as crianças terem medo da polícia. Então a criança não pode ter medo das instituições. Ela tem que reconhecer as instituições como um órgão de defesa, como um órgão de apoio. Então a gente leva a viatura, as crianças entram, mexe na sirene, mexe na buzina. E ali, a partir daqui, cria um vínculo, né? A criança não esquece jamais. Então é, o projeto ele vai penetrando, ele tem suas fases, vai penetrando na escola e vai ficando perene. Isso aí são as imagens o que produz as atividades na escola. Ali pode ver que é o corredor de uma escola, eles fizeram ali uma faixa. Os alunos vão pela direita e voltam pela direita. E lá tem as placas. Quer dizer, já vão tomando consciência da cidadania. Já começa aí. Então são os pequenininhos que fazem isso. Tem a faixa de pedestre lá na frente, passando. Isso vai acontecer aqui na São os portfólios que são produzidos pelas escolas como forma de prova ao Ministério Público, no caso de uma fiscalização. Aí são uma das feiras, isso aí já foi de Passo Fundo. É uma das feiras que abre para os pais, para a comunidade. É um tipo também de mural, um sanfonado. Então, num concurso que é realizado no Mato Grosso do Sul, não foi Rui Barbosa que falou não, pessoal. Foi Elisé Rodrigues de Souza, 13 anos, de Itaquiraí. Ela falou o seguinte: é mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. Então, olha a profundeza dessa frase de uma menina de 13 anos. Então, se a gente não adianta a família, a escola, não ensinar os nossos filhos. Porque depois que ele vai para o mal, não tem polícia, não tem juiz, não tem promotor, o que conserta? É muito mais difícil, quer dizer, pode consertar, mas é muito mais difícil. Então, daí a importância de nós investirmos na criança de hoje. Não para ser o motorista de amanhã, mas para ser o cidadão de bem de amanhã. Esse é o nosso lema, Festival Estudantil Temático de Trânsito, transformando atitudes para salvar vidas. Eu agradeço a colaboração dos presentes aqui, atenção dispensada, aos vereadores, dizer que a polícia está à disposição de vocês, ao Mauro lá, que iniciou as conversas, ao vereador Rafael, que abriu essa tribuna, ao presidente e demais vereadores que eu tenho um profundo carinho com essa casa. E muito obrigado.
Agradecemos a presença do policial rodoviário Orneio Ramos Cardoso, que nos traz um tema que nos emocionou. E realmente, inclusive, nós estivemos falando há poucos dias com o inspetor comandante da regional aqui, e ele estava nos fazendo ver que dentro de poucos meses, eu não sei, hein, Orneio, quando é que vai ser o encerramento, o grande seminário de encerramento? Dia 22 de junho, Teatro Rosalino, para mais de 1.200 crianças.
Das
escolas. Inclusive, vão ser colocados, vão ser dados fora uniformes, né, uhum, para todas as crianças que participam do, segundo nos informou no ano passado. Mas foi muito bom, né, agradecemos do vereador Rafael por nos oportunizar a vinda do policial Orney, e suspendemos por 2 minutos
seu
a
presidente,
para que nós...
Senhor presidente,
todo prazer,
velho. Só me dá 30 segundinhos só para fazer o comentário. Dizer para o Lênio que teu trabalho não é em vão, não é um trabalho perdido. Porque nós, quando estávamos discutindo o Plano Municipal de Educação, nós tivemos a preocupação de incluir a educação para o trânsito nas escolas de Uruguaiana. Então, a partir daí, estando no plano, nós vamos ter que cobrar e perseguir para que isso aconteça. E tem uma lei que nós aprovamos aqui, que é a Semana Municipal de Prevenção às Deficiências, que é de 21 a 26 de agosto. Então, uma grande movimentação na cidade, vai falar sobre tudo aquilo que previne a questão das deficiências, que inclui também a questão do trânsito. Certamente você será convidado a participar conosco.
Suspendemos a reunião por 2 minutos, para que nós possamos registrar a vinda junto com nós aqui, a bela explanação do policial rodoviário Orneio Ramos Cardoso.